Bom, vamos lá. Eu estou na ponta da linha com o advogado Jonas Cassiano, que é advogado do Instituto Ação, que tem promovido importantes debates e comenta conosco sobre essa decisão de ontem do ministro Alexandre de Moraes sobre o combate à fake news e contra medidas contra palavras, falas, postagens contra o Supremo. Doutor Jonas, a gente tem muitas opiniões. Primeiro, me parece haver uma posição mais comum sobre o conteúdo e uma problemática maior sobre a forma. E tem muita gente opinando. Agora há pouco eu trouxe a matéria, que trouxe a fala do ministro Alexandre de Moraes, e aqui, só para ilustrar, para ver como é essa questão, você tem pessoas que discordam. O Gudi Anderson Gomes trouxe um áudio aqui que a gente vai ouvir antes de ouvir sua opinião, né? Vamos ouvir o que ele fala sobre essa polêmica.
Fala, Nil. Bom dia, meu irmão. Queria fazer um comentáriozinho sobre essa questão, esse desdobramento ontem, né, do inquérito do STF, que está sendo colocado adiante por Alexandre de Moraes, pelo ministro Alexandre de Moraes. E dizer, meu irmão, que eu estou com uma sensação de que esse inquérito ele não tem uma base legal muito sólida, né? Porque, pelo que eu li, eu não sou do direito, eu sou de história, sou de humanas, mas pelo que eu li sobre as prerrogativas do STF, o STF não está habilitado a fazer inquéritos, a investigar ninguém, né? Ele pode, no máximo, pedir a investigação. Mas nós vemos que o ministro, de cima para baixo, ordenou que a polícia entrasse nas casas, pegasse telefone dessas pessoas, pegasse computadores, tablets, etc. E eu acho que isso foi um arrobo de autoridade, uma usurpação de prerrogativas, e isso infere diretamente na nossa liberdade como cidadão, né? Eu tenho muito medo que isso possa evoluir para um cerceamento, né, um encurtamento da nossa liberdade de expressão. É claro que a liberdade de expressão ela tem os seus percalços, né? Você pode ofender uma pessoa e ser processado por ela. Mas se um ministro ele se sente ofendido por uma pessoa, eu acho que ele deveria processar pessoalmente essa pessoa e não ficar dizendo que é um ataque à instituição. Claro que tem gente que ataca o STF, essas pessoas mais revoltadas, né? Pedem o artigo 142, o fechamento do STF, etc. Mas a maioria das pessoas criticam decisões pessoais dos ministros, né? E algumas decisões do colegiado, claro, isso é normal. Mas eu acho que a instituição ela não está sendo ameaçada em momento algum. E sim, alguns ministros não estão sabendo lidar com críticas, né? Então isso é muito perigoso, né? Espero em Deus que estes erros eles sejam sanados.
Bom, então, aqui é uma análise. Ele está falando da forma e não do conteúdo, né, que o ministro poderia pessoalmente processar por ataques, etc. É um tema muito complexo. Qual a sua opinião, doutor Jonas Cassiano, sobre esse momento que a gente está vivendo? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Tudo bom? Um abraço aí. Nil Júnior, vamos lá. Inicialmente, a gente teve ontem a notícia de que houve uma operação da Polícia Federal designada pelo Supremo Tribunal Federal, determinando a apuração maior dos fatos, a apreensão de eletrônicos, né, computadores, celulares, inclusive a quebra de sigilo fiscal de algumas das pessoas envolvidas. Em relação ao conteúdo, como você bem separou aí, nós temos que fazer essa distinção em relação à forma do procedimento e em relação ao conteúdo daquilo que tem sido apurado. Em relação ao conteúdo, praticamente há um encaminhamento para a unanimidade, no sentido de que as liberdades comunicativas, as liberdades de expressão têm previsão constitucional, mas, obviamente, elas não podem desaguar em críticas à própria existência da instituição. São críticas que já ultrapassam não a forma de condução, mas a existência. Nós vimos nas últimas manifestações, cartazes pedindo fechamento do Supremo Tribunal Federal, o que é um absurdo, né? Quando você olha para a base constitucional em que está fundada o Estado Democrático de Direito, é de um extremismo, assim, desmedido você pedir o fechamento do Poder Judiciário, do órgão máximo do Poder Judiciário. Então, falando da forma do inquérito, o Supremo Tribunal Federal tem se baseado no artigo 43, do seu regimento interno. O artigo 43 do regimento interno do STF diz o seguinte: ocorrendo infração à lei penal na sede ou na dependência do tribunal, o presidente instaurará inquérito se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição. Então, pelo texto desse artigo 43, o presidente do Supremo poderia instaurar o inquérito. Então, quando em março de 2019, que foi a instauração desse inquérito, Dias Toffoli, presidente do STF, instaurou esse inquérito, ele designou já na portaria o ministro Alexandre de Moraes, que é outro ponto que é questionado, porque o mais adequado seria instaurar o inquérito, passar pela fase de distribuição, ou seja, sortear quem seria o ministro responsável, e não, ao mesmo tempo em que se instaurar, você já determinar quem é o relator e a pessoa que vai fazer essas apurações. Então, aqui nós temos esse ponto em relação à forma, e uma problemática que é sempre discutida, que é aquela de o mesmo órgão que vai apurar, é o mesmo órgão que vai investigar e é o mesmo órgão que vai julgar. Então veja o grande poder que essa pessoa tem, que essa pessoa, instituição tem em relação ao procedimento do inquérito. Outro ponto ainda que poderia ser questionado em relação à forma e que é levantado é o que diz o artigo 40 do Código de Processo Penal. Porque o Código de Processo Penal diz que quando o juiz verificar nos autos a existência de um crime de ação pública, como é isso que tem sido questionado, caberia ao juiz remeter ao Ministério Público para que o Ministério Público fizesse as apurações e o posterior oferecimento de denúncia. E hoje, quando nós vemos, nós observamos também a atuação do Ministério Público Federal, o Ministério Público Federal tem questionado, inclusive, a atuação do Supremo em relação a esse inquérito. Então, tem acontecido uma séria divergência de opiniões em relação à condução disso. Então, feitas essas ressalvas em relação à forma, a como tem se procedido, é óbvio que preocupa a possibilidade de um mesmo órgão apurar, instaurar uma investigação e esse mesmo órgão julgar, porque, naturalmente, ao julgar, ele estará contagiado, contaminado pela parcialidade de quem investigou. Mas, feitas essas observações, em relação ao conteúdo, é necessário, sim, que se faça apurações em relação às notícias fraudulentas, as chamadas fake news, as denunciações caluniosas e as ameaças que têm sido feitas à instituição de uma forma total à sua própria existência.
Em suma, tá evidente que há um crime sendo investigado, algo que tem uma articulação pelos autos, mas a forma que o Supremo está usando aparentemente não foi a mais adequada. Seria isso, na sua opinião?
Isso, exatamente. Fazendo essa análise em relação à aplicação do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que logicamente tem uma base de regulação do funcionamento interno, do próprio procedimento administrativo interno no âmbito do órgão, é questionável, sim, a forma como tudo isso tem se procedido, como tudo isso tem sido levado à apuração e a julgamento futuramente, quando vai ser julgado. Mas o Supremo se justifica, né, usa essa base, com base dessa base jurídica no regimento interno, para justificar que, havendo a infração da lei penal envolvendo pessoas ou autoridades do Supremo Tribunal Federal, caberia ao próprio Supremo Tribunal Federal fazer essa apuração. Isso, anteriormente, já em 2019, a própria ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, já havia sido contrária. O próprio, agora falando em contradições, anteriormente, o ministro atual, o atual ministro da Justiça, André Mendonça, quando era a AGU, advogado-geral da União, tinha se manifestado a favor da investigação e agora, como ministro da Justiça, se manifesta contrariamente. Enfim, a gente tenta ao máximo fazer o debate positivado, né, digamos formalmente, em relação à norma jurídica e à sua aplicação, mas o grande problema que nós verificamos também é a forma como o debate tem sido contaminado por aspectos outros de uma política que já caminha para o extremismo.